A gente vai conversar agora com a Luciane Moessa, que é diretora executiva e técnica da Soluções Inclusivas Sustentáveis, que é uma associação, uma organização da sociedade civil. Por que que a gente convidou a Luciane para estar aqui com a gente hoje na Rádio Brasil de Fato, no programa Bem Viver? É porque a associação, a CIS, está levando à frente uma pesquisa que trata de medir a sustentabilidade social, ambiental dos bancos brasileiros. E é sobre essa pesquisa que a gente vai falar, porque, olha, tudo que a gente vê por aí nas propagandas das instituições financeiras, dos bancos do Brasil, levam a gente a achar que a gente tem um sistema bancário super sustentável, que se preocupa com a sociedade, utilizam até criança nos comerciais, né? Não tem como não mexer com o nosso emocional. Mas na hora do resultado, a coisa não é bem assim. E é sobre isso que a gente vai conversar com a Luciane, a quem eu agradeço a presença. Valeu demais por estar aqui com a gente na Rádio Brasil de Fato.
Oi, Nara, é um prazer estar com vocês. Essa metodologia, na verdade, ela quis traçar um retrato de onde é que a gente está, um retrato objetivo, né, de onde é que o sistema bancário brasileiro está nessa matéria. Eu acho que o público de vocês já deve ter ouvido falar no termo greenwashing, que significa que empresas ou instituições estão querendo parecer mais verdes do que elas de fato são, né? Então, na verdade, quando você avalia todo mundo com a mesma régua, a ideia é verificar com padrões qualitativos e quantitativos qual é o desempenho, como é que a gente pode comparar os bancos brasileiros entre si. Os resultados não são animadores, né? A gente construiu uma metodologia de 0 a 100 e a nota máxima que foi alcançada foi de 29 pontos. É importante notar que falar em sustentabilidade do setor bancário é extremamente importante para avaliar a sustentabilidade da economia brasileira, porque aproximadamente 2/3 da economia brasileira ela só se viabiliza, ela depende de acesso ou a crédito, né, ou a investimentos, ou ao mercado de capitais, ou crédito bancário, ou mercado de capitais. Então, se a gente tiver um sistema bancário sustentável, a gente vai ter uma economia sustentável. E a gente vê que, na verdade, a atuação deles deixa muito a desejar. Nós selecionamos 10 grandes bancos, né? O Brasil tem mais de 150 bancos, a gente não avaliou todos, mas esses 10 grandes bancos, eles têm quase 90% do mercado, tá? Então, a gente colocou os cinco grandes, né? Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander. Aí o BTG Pactual e o Safra, que são o sexto e o sétimo em termos de participação no mercado, e também os dois maiores bancos cooperativos, Sicoob e Sicredi, né, que são bancos que estão crescendo, aí um fenômeno importante para aumentar a concorrência, bom para o consumidor bancário, e também um banco holandês, que é o Rabobank, que no Brasil ele só atua com agronegócio, porque o Rabobank é um líder até global nessa agenda de sustentabilidade. Mas no Brasil as operações deles são relativamente pequenas, né? Mas a gente selecionou até como um exemplo, porque ele faz algumas coisas que nenhum banco faz, nenhum outro banco brasileiro faz. Por exemplo, não financia, não concede crédito rural, não investe em nenhum imóvel rural que esteja envolvido com desmatamento, mesmo que seja desmatamento legal, desde abril de 2021. Isso é algo único que o Rabobank faz, tá? Mas mesmo o Rabobank não teve nota alta, foi ele que teve 29, porque ele não divulga muita informação sobre as operações brasileiras, quase todas elas são relatórios globais, então a gente não encontrou muita informação, né? Então, uma das razões das notas baixas para começo de conversa é, às vezes, baixa transparência, tá? Então, a gente recolheu informações públicas, múltiplas fontes de dados públicos mesmo, não escapou nada do que eles publicam nas suas páginas, nos seus relatórios. E respostas que eles dão a diversas iniciativas que eles participam, né? O envolvimento deles em controvérsias, consultamos a imprensa, etc. E depois pedimos informações complementares para eles, tá? Só que nem todos responderam. Dos 10, só 3 responderam para começo de conversa, que foi o BTG Pactual, o Sicredi e o Safra, tá? O Safra, por sinal, teve a nota mais baixa, teve 4 mesmo com as respostas. E, enfim, os 5 maiores bancos tiveram notas parecidas, o BTG ficou em segundo, né? Ficou com 27. Os cinco maiores bancos tiveram notas parecidas, só que os privados desempenharam melhor, tá? Banco do Brasil e Caixa ficaram atrás. O Sicredi ficou bem, sobretudo considerando que não é um banco tão grande, né? Ficou bastante bem no ranking, foi em quarto no geral. A gente deu peso maior para crédito do que para investimento. E eu vou falar um pouquinho mais, quais são as falhas deles no bloco seguinte, tá?
Luciane, então o que você está dizendo é que a pesquisa de vocês foi feita com os grandes bancos brasileiros numa escala de 0 a 100 para medir a sustentabilidade e ninguém conseguiu passar de 29. Inclusive, o banco que teve essa nota, a maior nota que ainda é baixa, é um banco que globalmente é conhecido por ter uma atividade sustentável, digamos assim, né? Com sustentabilidade. E aqui no Brasil ele não aplica. Tem muita coisa errada, né? O que que está acontecendo com as instituições bancárias? Onde elas precisariam estar para não ter uma nota tão baixa assim?
Então, no caso do Rabobank, não diria que ele não aplica, ele não publica, tá? Então, a regulação bancária brasileira, que também tem uma contribuição nesse desempenho muito grande, né? Ela não exigia até o ano passado que os bancos publicassem relatórios de sustentabilidade. A maioria publicava, mas não era uma exigência, passa a ser uma exigência esse ano. E esse banco, o Rabobank, porque ele não era obrigado a publicar no Brasil, ele só publicava o relatório global. E sem divulgar, sem detalhar a informação por país. Então, a gente não tinha informação, tá? Então, por isso que eu falei que a primeira causa é baixa transparência. E dei esse exemplo do Rabobank, que é o mais evidente, mas no caso dos outros também, tem muita coisa que eles simplesmente não divulgam. Até coisas que eles podem estar fazendo de positivo, mas que eles não publicam. E aí a gente não tem como adivinhar, tá? Então, essa é a razão número um. Razão número dois, principal, eu diria, os bancos muitas vezes eles declaram, né, que vão olhar para um determinado tema na sua política, aderem a um compromisso voluntário e tal, e divulgam isso publicamente para ficar bem na foto, né? Dou um exemplo do trabalho infantil. Todos eles colocam que não financiam atividades econômicas em que exista trabalho infantil irregular. E aí a gente vai olhar na etapa seguinte, porque a gente avalia, em primeiro lugar, o conteúdo das políticas. Na etapa seguinte, a gente olha. Ah, vocês não financiam? Então, qual é a base de dados que vocês consultam para garantir que vocês não estão financiando empresa envolvida ou empregador envolvido com trabalho infantil irregular? Nenhuma, né? No caso do trabalho infantil, existe uma base de dados pública que o Ministério do Trabalho, né, agora voltou a existir o Ministério do Trabalho, estava no Ministério da Economia até dezembro, divulga online, é possível obter essa informação, sim, só que nenhum banco mencionou consulta. E eles não são obrigados a explicar que base de dados eles consultam, mas quando eles consultam, eles divulgam, tá? Porque o trabalho escravo tem uma lista suja disponível online, todos eles falam que consulta. E para o trabalho infantil, de repente, quando você muda do tema política para o tema base de dados, ele já some, porque eles não consultam a base de dados correspondente. Se ele não consulta, então tudo que vem depois, né? Se ele considera isso no risco da operação, se ele cobra mais juros mais altos. Se ele falar, ah, eu descobri que essa empresa aqui não estava envolvida antes, mas agora ela está, eu vou encerrar o relacionamento com ela, tudo isso fica prejudicado. Se ele nem consulta a base de dados necessária para monitorar aquele assunto, né? Outro exemplo de base de dados, e agora eu dou um exemplo ambiental, é desmatamento. Desmatamento é ilegal, né? Pelo menos o ilegal. Legal e ilegal só o Rabobank, mas pelo menos o ilegal, tudo quanto é banco brasileiro diz que não financia, está nas políticas. E aí você pula para a base de dados, eles falam que consultam as áreas embargadas, que são áreas em que não pode ter nenhuma atividade econômica, pelo IBAMA, somente pelo IBAMA. Acontece que os órgãos ambientais estaduais têm competência para embargar imóvel rural também, envolvido com desmatamento ilegal, e a frequência que os órgãos ambientais estaduais fazem isso é muito maior, porque isso é competência mesmo, é dever deles, muito mais do que do IBAMA. Então, a proporção em Mato Grosso, por exemplo, é 10 para 1. O órgão ambiental do Mato Grosso ele embarga 10 vezes mais do que o IBAMA, e, no entanto, os bancos consultam só do IBAMA, a maioria. E eles dizem, ah, porque a informação não está online. Em alguns casos, na maioria dos casos, não está mesmo, mas é só pedir um documento. E no caso de Mato Grosso, Pará, que são estados que estão na Amazônia, a informação, inclusive, está online. E nesses dois estados, quando os estados disponibilizam online, às vezes eles até consultam, mas é nunca em todos os estados brasileiros, eles fazem o dever de casa incompleto, mesmo em temas que estão nas políticas e que são básicos, né, para a agenda da sustentabilidade do nosso país, tá? Então, isso é um dos exemplos que eles falham Muito.
É engraçada essa desculpa, né, de que os dados não estão, no mínimo curiosa, né, de que os dados não estão online, os dados dos órgãos de proteção e fiscalização ambiental estaduais e municipais não estão online, porque a gente imagina, poxa vida, né, os bancos lucraram até na pandemia, são instituições com um corpo técnico imenso, com muita competência, né, entre as equipes. É claro que eles vão ter uma equipe só para entrar em contato com os órgãos ambientais de estados e municípios. A gente que está aqui do outro lado, Luciane, é sempre enganado porque a gente está, de certa forma, com um olhar enviesado pela publicidade, né? Porque realmente, quem assiste publicidade de banco no Brasil, considera que nós temos o sistema bancário mais avançado, humanamente avançado, tecnologicamente avançado, e estamos vendo que não é bem por aí. Antes da gente passar para a nossa última pergunta, eu acho que é muito importante a gente conversar sobre as organizações que estão envolvidas nessa pesquisa e qual é o objetivo dessas organizações. Por que que o estudo, como dizem os jovens, está na roda? Por que que a gente colocou esses dados à mesa, Luciane?
Bom, em primeiro lugar, a CIS, né, essa associação que a gente fundou ano passado, com apoio do Instituto Clima e Sociedade, ela tem como missão justamente tornar o nosso setor financeiro brasileiro alinhado com as necessidades do desenvolvimento sustentável, né, ambiental, social e econômico. E a gente faz outras atividades também, a gente até fornece capacitações, publica muito material gratuito, muito material de educação para o setor financeiro nessa matéria. A gente faz muito advocacy, né, a atuação ali junto com os reguladores financeiros para eles exigirem mais das instituições financeiras nessa matéria, mas a gente avalia que como ponto de partida era preciso entender objetivamente onde estamos nessa agenda, né? Então a gente construiu uma metodologia aí bastante abrangente, não, ela não é pouco abrangente, não, ela é bem ambiciosa mesmo e que tinha como foco desde o início. E além dessa avaliação do que os bancos dizem, porque existem outras metodologias que eventualmente avaliam o conteúdo das políticas e já existem falhas nas próprias políticas, temas que deveriam entrar e não entram, tá? Mas a gente queria ir além do que eles dizem, mas também o que eles fazem. E aí entender também a estrutura de governança, igual você falou, né? Imagina, a gente imagina que a área, eles têm áreas de sustentabilidade, sim, mas que são pequenas para o tamanho das carteiras de crédito, outra falha, e de investimentos. Eles não são todas as operações com setores que têm risco socioambiental altíssimo que são avaliadas, tá? Eles selecionam quase sempre pelo porte da empresa, pelo valor da operação. Então, fica muita coisa que tem risco socioambiental altíssimo sem avaliar, que eles não pedem muitas vezes nem a licença ambiental, tá? Então, a cobertura do ponto de vista temático é insuficiente, do ponto de vista quantitativo do universo de operações avaliadas é insuficiente, etc. E como eu atuo nesse assunto há muitos anos, comecei com a pesquisa acadêmica e tal, eu tinha a intuição de que os resultados não seriam bons, né? E a gente fez as perguntas corretas porque a gente sabe o que é uma avaliação robusta no Brasil ou fora dele, mas a gente queria ter um retrato objetivo, inclusive para poder comparar as instituições entre si, né? E o objetivo, claro, é gerar uma competição positiva, porque talvez as pessoas pensem que o cliente do varejo não importa tanto, mas importa sim. No caso dos grandes bancos, o cliente do varejo ocupa quase metade, em geral, cerca de metade da carteira de crédito, tá? Então, o cliente do varejo, né, o conjunto é relevante. É um cliente que dá muito lucro para o setor bancário, porque o cliente, pessoa física, ele paga juros bem mais altos do que o crédito para a pessoa jurídica, né? Então, a gente quis, por um lado, mostrar para toda essa clientela, mostrar para reguladores financeiros, mostrar para quem investe nos próprios bancos, porque a maioria deles são de um banco público como a Caixa, né, que é a empresa pública 100%, mas a maioria deles capta dinheiro também no próprio mercado de capitais. E lá eles participam de índices de sustentabilidade, etc. Os investidores neles, investidores pequenos ou grandes, brasileiros ou estrangeiros, olham como é que eles estão atuando em matéria de sustentabilidade. E a gente quis dar uma informação que a gente sabia que não existia dessa forma completa em lugar nenhum, né? E que daí eles comecem a competir para ficar na frente do ranking e, no fim, que todos subam, que, portanto, a barra do mercado suba. E a ideia é essa, né? A gente não quer continuar dando nota baixa, a gente quer mais é ver as instituições subirem coletivamente no ranking, né?
Eu acho que fica uma dúvida ao fim da nossa conversa para todo mundo que é pessoa física e está ouvindo, viu? Eu, pelo menos eu estou com essa dúvida. O que é que a gente, como cliente, pode fazer? E o que é que a gente pode cobrar? Porque eu entendo que, por exemplo, o Banco Central, o poder público, também deveria estar muito de olho nessas questões, assim como vocês estão, né, Luciane?
Pois então, o regulador bancário está de olho faz tempo, né? Mas eu não diria que ainda com a abrangência e a profundidade necessárias, tá? Já esse ano, como o relatório que eu comentei torna obrigatório, eles têm que relatar esse ano com base nos dados do ano passado, aí agora para todos os bancos, alguns no primeiro semestre, outros no segundo, a gente já deve ver aí um avanço, pelo menos, na transparência, né? E o Banco Central tem estado ativo nessa agenda da sustentabilidade no Brasil e no mundo, mas eu vejo que tem muito que melhorar. Esse tema das bases de dados, por exemplo, a regulação faz referência que os bancos têm que consultar bases de dados públicas, mas não diz, não traz uma lista mínima de quais são essas bases de dados públicas. O tema da governança também, os bancos, a regulação faz uma série de exigências de governança, mas não diz que eles têm que publicar qual é a dimensão da área de sustentabilidade, que é uma informação que a gente nunca encontrou. Para nenhum banco, tá? Porque você olha para o tamanho da carteira do banco, você olha para o tamanho da área de sustentabilidade, que às vezes tem cinco, seis pessoas, é por isso que eles fazem esses recortes, né? E avaliam só uma pequena parte do universo de transações relevantes. Então, é claramente insuficiente. E o regulador, ele traz os temas, mas de uma maneira muito ainda genérica, exige a estrutura de governança, mas não traz um percentual. Uma exigência quantitativa mínima para dar conta do volume de trabalho a ser feito. Então, a regulação teria que ir mais adiante, né? E a gente, como consumidor, veja, por mais que todo mundo, vamos dizer assim, tenha tirado nota baixa, as notas vão de 4 a 29. Então, tem diferença dos bancos entre si e diferença em relação a temas, tá? Você, como consumidor, quiser dar uma olhada lá, qual é o banco que pontua melhor em questões de gênero, equidade de gênero. Tem lá o ranking por tema, né? Então, em questões de saúde e segurança do trabalho, qual é o banco que toma mais cuidado de olhar a saúde e segurança do trabalho envolvendo as empresas financiadas? Qual é o banco que pontua melhor para risco climático, né? Em geral, eles é possível olhar e ficar atento isso na escolha do seu banco, na escolha do seu seguro. No segundo trimestre desse ano, a gente vai avaliar a seguradora. Esse trimestre, a gente está avaliando a instituição financeira de desenvolvimento. Depois nós vamos avaliar a entidade de previdência. Então, né, para quem tem plano de previdência complementar, dá para avaliar também. Seguradoras e entidades de previdência são os maiores investidores no Brasil ou em qualquer outro país, porque eles são investidores institucionais e a entidade de previdência investe com foco de longo prazo. Quem investe com foco de longo prazo tem que pensar em sustentabilidade. É importante notar que isso é bom para o negócio dos bancos e dos investidores todos, tá? Porque empresas, o Rabobank, o tal do banco holandês que foi primeiro no ranking, ele tem um estudo de muitos anos que mostra que os clientes que têm maior risco socioambiental têm maior taxa de inadimplência, pagam menos. Então, é bom para os negócios deles olhar para risco socioambiental e climático. As empresas têm melhor performance socioambiental, costumam ter melhor performance financeira também. E quando a gente olha para o mercado de capitais, longo prazo, né, para quem investe na bolsa, também tem vários estudos que demonstram que no médio e longo prazo as empresas que têm melhor performance socioambiental, né, sustentabilidade, têm melhor resultado financeiro também. Isso é bom para todo mundo, só dá trabalho. E até para a gente como consumidor é mais um assunto para a gente olhar, né? A gente olha se a gente gosta do gerente, onde tem agência perto, qual é o banco que tem muito caixa, ok, mas que tal olhar o que que o nosso dinheiro está financiando, né? Isso é muito importante porque está financiando uma economia, uma sociedade onde nós todos vivemos. Então, está tudo interligado. É importante a gente ter atenção a isso, né? O nosso site vai estar sempre aberto aí com essas informações, rasa.org.br. Daqui a menos de um ano, a gente vai fazer outra avaliação desses mesmos bancos que a gente avaliou no final do ano passado, né? Então, vamos olhar como é que eles melhoraram ou não um ano depois. E espero que a gente continue fazendo esse projeto ainda por muitos anos, que a gente continue contando com apoios aí de diversas fontes para poder fazer esse trabalho cada vez melhor.
Bom, eu queria te agradecer, viu, pela presença, que olha, é um assunto que eu francamente achei que a gente nunca ia tocar, nunca pensei que a gente ia trazer esse assunto, que a gente nem imaginava que tinha uma organização trabalhando. Então, além de te agradecer a presença, eu agradeço pela pesquisa também, porque são informações muito valiosas para nós, consumidores e consumidoras.
Tem muito mais detalhe lá. A gente olhou para o que os bancos financiam também de impacto positivo, que eles já fazem alguns financiamentos para operações com impacto ambiental e social positivo, só que o percentual ainda é baixinho. Quando eles fazem isso, eles fazem uma propaganda danada, mas você olha esse percentual disso na carteira deles, quando eles divulgam, a gente vê que é pequenininho. Mas, enfim, é importante olhar. Quando a gente olha, começa a falar disso, é uma pressão que cada um pode fazer para que o sistema como um todo melhore, né? É um prazer estar com vocês, imenso. Quando quiserem saber mais, a gente está sempre às ordens. E fiquem atentos aí aos resultados, aos detalhes. Qualquer dúvida, escrevam para a gente no e-mail que está lá também, tá? Um abraço bem grande.
A gente vai continuar acompanhando as outras pesquisas, com certeza. Nós conversamos agora com a Luciane Moessa, diretora executiva e técnica da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, a SIS. A gente falou sobre um projeto que conta com o apoio do ICS, o Instituto Clima e Sociedade. Pois é, agora você já sabe, né? O seu banco não é tão sustentável quanto ele quer fazer parecer nas propagandas. Vamos trabalhar, então, para que esse conjunto de instituições brasileiras siga mais esse caminho da sustentabilidade realmente. Então, obrigada por você que está aí com a gente, que escutou a nossa entrevista até agora. Manda para a gente aí sua opinião. Valeu demais por participar dessa prosa sempre. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.